Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe Rigate e sou uma das apresentadoras do Rigate Cast.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz e também sou uma das apresentadoras do Rigate Cast.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emanuel Veloso, sou contador com especialização no agro e estou aqui a convite da Luana e da Júlia para ter esse papo descontraído e falar um pouco sobre o agronegócio, a contabilidade do agro.
O Emanuel Veloso, então, é contador e CEO da Contagro Contabilidade Rural. Hoje o bate-papo vai ser com ele e para falar sobre contabilidade rural. Nós trouxemos esse assunto porque, muito além de saber plantar, colher e cuidar, o produtor também precisa saber se organizar para ter lucros, vantagens e também evitar problemas no futuro.
Seja bem-vindo, Emanuel. Se tu puder comentar um pouquinho mais da tua trajetória, quantos anos tu já trabalha na área, te apresentar um pouquinho para a gente conhecer melhor.
Meu nome é Emanuel, como vocês citaram. Eu trabalho na área já tem um tempo, uns 25 anos. Eu costumo falar o seguinte, que o agro ele está dentro de mim, não é só depois quando eu fiz a faculdade de contabilidade. O agro ele está na paixão, está no meu sangue. Por quê? Porque eu fiz o curso técnico em agropecuária, tá entendendo? Lá na cidade de Pedra Afonso, aqui no Tocantins, ainda isso lá em 1994, 96. De lá eu peguei, trabalhei numa fazenda como diretor administrativo da organização. Depois eu fui convidado a ser diretor de um administrativo de uma cooperativa, isso com 21 anos de idade. A gente estava recebendo muita soja, uma cooperativa que estava crescendo lá em Pedra Afonso. Depois eu trabalhei numa multinacional também, na Exincop, que era uma multinacional que compra e revenda de grãos. E por fim, depois eu vim para Palmas, capital do Tocantins, lá em meados de 2000, para fazer a faculdade de contabilidade, né? Então, está aí a minha paixão pelo agro, veio de toda essa trajetória que eu tenho ao longo dos anos.
Certo, que show. E qual é o objetivo da contabilidade rural?
Olha, eu costumo dizer que o objetivo é direcionar, planejar, ajudar o produtor rural, certo? A ter mais esclarecimento sobre as informações que estão aí expostas, né? Eu acho que o objetivo principal é trazer um resultado positivo para o produtor rural, né? Eu costumo falar para os meus clientes que os produtores rurais, que eles se organizem de uma forma que possam trazer as suas informações cada vez mais precisas para o contador, para a contabilidade, que os fatos que os fatos sejam registrados de modo que a contabilidade fique realmente regular, fique uma informação bem prestada ao fisco, tá entendendo? Então, eu falo que o contador, ele é importantíssimo dentro da contabilidade, seja ela rural, comercial, industrial, principalmente na contabilidade do agro. E eu tenho especialização no agro, já venho atuando no agro há muito tempo, entendeu? Eu faço várias pós-graduações, já tenho várias especializações nesse segmento, como planejamento tributário. E nós não estamos para fazer milagre. O que nós temos para fazer é justamente trazer uma resposta eficiente para o produtor rural, trazer um planejamento tributário. É você chegar agora, por exemplo, no mês de junho e saber quanto é que ele vai pagar de imposto lá no ano que vem? Isso se chama planejamento tributário. E não esperar fechar o ano exatamente para saber, ter surpresas, para saber quanto que ele vai pagar de imposto de renda, né? Por isso que eu acho que é necessário a presença de um contador especializado, com especialização na área, para orientar o produtor rural.
Perfeito. E como que é feita assim a contabilidade rural nas propriedades? A gente sabe que ela tem assim bem aprofundado, né? Tem assuntos muito aprofundados, mas assim de forma geral, como que ela é feita?
Olha, a contabilidade rural, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, em 90% dos meus clientes, da maioria também é como pessoa física, a contabilidade ela é feita da seguinte forma, né? O contador, ele tem que mensurar, tá entendendo? Trazer, ele tem que ter o conhecimento de toda a situação financeira e patrimonial da propriedade do proprietário, certo? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar um cliente aqui pela primeira vez, vou fazer a contabilidade dele. Primeira coisa que a gente pega é o imposto de renda dele, para saber se ele vem fazendo corretamente a declaração de imposto de renda. Eu falo isso por quê? Porque o contador, que o proto-rural, ele tem essa particularidade nessa contabilidade. O que seria essa particularidade que eu posso dizer que seria uma vantagem? A vantagem é que tudo que você investe na fazenda, na sua propriedade, tudo que você compra como maquinário, insumos, ou qualquer outro investimento que você faz dentro da propriedade rural, você tem isso como investimento e despesa. E quando é que eu vou usar isso? Imagine que eu faço um investimento, eu estou fazendo todo o investimento inicialmente na minha propriedade, com o propósito lá no futuro ter resultado. Então, eu compro uma fazenda, eu abro ela, eu estou nos primeiros anos só são investimentos, e depois, quando terminar todo esse investimento de galpão, de curral, de silo, de estrada, ponte, enfim, de toda essa estrutura que eu preciso ter para tocar meu negócio, obviamente, e todas essas informações e todo esse financeiro que foi investido lá, ele vai entrar na declaração do imposto de renda como despesas, entendeu? E o confronto dessas despesas com a receita, ele vai se ter justamente na época quando você vier a faturar. Então, eu investi, por exemplo, 2 milhões no primeiro ano, eu não tive nenhuma receita. Esses 2 milhões, ele consigo colocar na declaração de imposto de renda como despesas, e ele vai ficar ali como um saldo negativo, um prejuízo a ser compensado. Porque no ano que eu estiver um saldo e houver a necessidade de buscar aquele saldo negativo para compensar o meu compensar aquele parte daquele prejuízo que eu tive, eu posso compensar no lucro que eu tive. É mais ou menos isso.
Certo, bem interessante. E assim, na tua opinião, assim, qual seria a parte mais importante que um produtor rural deve contratar o serviço de contabilidade?
Olha, eu não tenho dúvida. O proto-rural, ele nos últimos anos, né, nós estamos vendo aí o crescimento do agro. Nós estamos sendo o maior exportador de grão, maior plantador de soja. Nós estamos aí numa escala muito grande de nível e de referência. O proto-rural, ele compra um trator de qualidade, ele pega melhor semente para plantar, ele procura ter as melhores técnicas de plantio, e com o contador e com a contabilidade não é diferente. Ele tem que ter um contador, ele tem que ter aquela pessoa do seu lado para orientar nas melhores tomadas de decisões. Por que que eu falo isso? Porque o contador, o proto-rural, ele levanta cedo, ele vai lá no, 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 na lavoura, ele se envolve tanto com a lavoura, tanto com o seu negócio, que esquece do mais importante. Não adianta você plantar bem, não adianta você colher bem, não adianta você vender e comercializar bem. Se tudo disso você não tiver, por exemplo, essas informações para apurar seu lucro, para apurar realmente suas despesas, suas receitas, e saber realmente o seu lucro, saber quanto que você vai pagar de imposto de renda. Para isso, a importância de um contador com especialização no agro, com especialização em planejamento tributário, ele se faz necessário por isso. Então, eu digo que o contador, ele é o braço direito do proto-rural. Sei que eles não têm tempo para isso, que é muito complicado, que às vezes eles procuram, por exemplo, fazer a sua declaração de uma maneira muito rudimentar, muito, muito. E isso, o que que acontece? Isso já mudou, já foi o tempo. As informações estão aí, os sistemas estão aí. Quanto maior os produtores vão crescendo na sua ampliação das suas áreas, maior é a necessidade de ter um gerenciamento de ter um gerenciamento de todas as suas despesas, de todas as suas receitas, seja de folha de pagamento, compra de óleo diesel. Então, ele tem que ter uma contabilidade redonda, de modo que ele possa mensurar quanto é que eu gastei de óleo diesel, quanto é que eu gastei de folha de pagamento, quanto é que eu gastei de imposto, quanto é que eu gastei de autopeça, entendeu? Quantas máquinas eu comprei. Isso realmente é necessário no tempo de hoje moderno.
Sim, até para, por exemplo, assim, ele saber ver se realmente está tendo resultado, o que, que ele está fazendo na propriedade, né? Porque, por exemplo, ele vai lá, tá comprando, não está gerenciando, não sabe se está dando lucro, e no final ele só teve despesa, né? Vai achar que o problema é o preço das coisas e tudo mais, sendo que, às vezes, também é um pouco da organização do produtor que faltou ali, né?
Perfeitamente, Luana, você falou tudo. O que acontece? Quando você não tem que buscar o contador só nessa época do imposto de renda. Nós estamos findando agora, no dia 31 de maio, o imposto de renda. E eu tenho um cliente que está vindo agora, clientes novos que estão vindo agora para a Contagro, justamente pelo trabalho que nós estamos fazendo em toda a região, em todo o estado. Eu fico falando assim, olha, a contabilidade ela é feita todos os dias. Não é que a gente está fazendo agora, chegando na reta final do imposto de renda, e nós temos que fazer a contabilidade, o imposto de renda, fazer retroativo, todas aquelas informações e lançar. Tem muitos contadores, colegas nossos que ainda trabalham desse jeito e eu não culpo. Eu culpo justamente você estar perto do produtor rural, você trazer ele para perto da importância da organização toda, de toda a documentação. Porque, veja bem, às vezes o produtor não sabe disso, ou sabe e não dá tanta importância. Eu já cheguei já à importância, no passado, do produtor chegar com um saco de soja cheio de nota fiscal, sabe? Assim, olha, minhas despesas daqui. Então, o produtor, às vezes, ele vai lá, compra uma autopeça, ele compra lá umas peças, lá pega a nota fiscal, bota de trás da caminhonete, e ali vai para a lavoura, e depois pede aquela nota fiscal, certo? E depois chega com aquele dali. Então, quanto mais organizado, no sentido de pegar essas notas fiscais, né, e trazer para o contador, isso significa menos imposto que o produtor vai pagar, entende? Então, eu sempre falo isso, a organização é tudo dentro da contabilidade.
Certo, e além da organização, o que é mais importante para fazer essa contabilidade nesse setor, tanto para o produtor quanto para o contador?
Olha, eu acho que o mais importante é, eu sempre tenho reuniões periódicas com os meus clientes, né? O que que são isso? É um planejamento que a gente faz. Então, por exemplo, nós já estamos aqui, essa semana mesmo vai começar as reuniões com os nossos clientes. Então, nós temos uma escala e dessa escala nós vamos justamente trazer chamar esses clientes para o nosso escritório, né, na data e hora marcada, para que a gente tenha um papo descontraído, para que a gente mostre para eles os resultados, né, do imposto de renda e principalmente as novidades que estão tendo aí, né, as informações estão sendo cruzadas. Você não tem como hoje você só negar receita, tá certo? Você não tem como hoje você praticar, faturar 10 milhões, seja qualquer informação. Lembrando que o produtor rural, ele é obrigado a entregar o livro caixa digital àqueles produtores que faturaram, tiveram receitas superiores a 4 milhões e 800 mil reais. Então, qual que é essa importância que eu vejo? De repente, o produtor nem sabia disso, entendeu? Porque eles ficam envolvidos tanto no campo, tanto dentro da sua propriedade, que não é difícil hoje um produtor, mesmo aquele que planta 300 hectares, 400 hectares, faz safra, faz safrinha, ele fatura 4 milhões e 800 mil reais pelo preço das commodities que estão por aí. Entendeu? A despesa, o custo dele é alto, sim, nós sabemos que o custo é alto, né? 95% dos insumos são todos importados. Nós estamos vendo essa guerra aí nessa guerra no exterior, que traz também um reflexo para a agricultura, né? Isso impacta muito grande no custo operacional do produtor. O óleo diesel tá o preço que está, mas a soja ela está com preço também lá em cima. Então, o que eu quero falar com isso, para resumir? É importante, sim, nós sentarmos com o produtor rural, explicar, fazer um planejamento tributário para ele, para que ele não chegue no final e seja surpreendido. É tão interessante que nós fazemos um planejamento, falamos para eles aqui, olha, você vai ter um lucro nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma máquina, vamos tirar aquele dinheiro daquela aplicação ali, vamos comprar uma máquina, que com essa máquina você vai deduzir o seu imposto de renda, porque aquele valor daquela máquina, ela entra como dedução naquele ano, 100%, e os juros também que daquela máquina, se for o caso, for financiado, é deduzido também. Então, assim, o produtor rural, ele tem toda essa particularidade, ele tem toda essa vantagem se ele for organizado e se ele tiver uma contabilidade eficiente ao seu lado.
É importante ressaltar, como é que tu comentou, porque a propriedade rural é como se fosse uma empresa, né? Precisa ter necessidade de ter isso também.
É verdade, nós temos que orientar nossos clientes, produtores rurais, nós do meio agro, da importância. Nós sabemos que tem muitas propriedades rurais que são tocadas pelo grupo familiar, às vezes é o pai, é o filho, é a esposa, às vezes tem um ou dois funcionários, eles conseguem plantar uns 200, 300 hectares, eles conseguem distribuir essas tarefas no meio familiar, sem contratação de funcionário, ou então com pouquíssimo funcionário contratado, às vezes até na época da safra. Agora, essa situação, ela é importante, por quê? Porque o produtor rural, ele não se atenha a essas outras adversidades, tá entendendo? Essas outras situações que ficam alheia à agricultura, fica fora do campo, né? Então, nós que estamos aqui dentro da nossa sala, no ar-condicionado, o produtor está lá fora trabalhando, ele não está sabendo o que está acontecendo, ele não quer saber, por exemplo, do imposto de renda agora, ele não quer saber disso, às vezes é tão corrido que ele não sabe disso, não sabe nem a orientação. E se você pega, por exemplo, um profissional da contabilidade que não tem essa vocação, que não sabe dessas informações, que faz ainda aquela contabilidade, o arroz com feijão, aquele básico, ele vai fazer com que o cliente pague mais imposto, tá entendendo? É isso que vai acontecer. Nós não podemos nos permitir mais levar informações para o cliente de uma forma que não seja precisa. As informações estão aí, os cruzamentos de dados referentes aos programas da Receita Federal estão aí, certo? E eu falo, o circo está fechando, principalmente para a questão do agronegócio. Eu volto a frisar, os produtores rurais que desde 2019 faturaram 4 milhões e 800 mil reais advindo da atividade rural, eles já estavam obrigados a entregar o livro caixa digital.
Tu comentou referente a os produtores rurais maiores, né? Bom, o nosso público, ele é mais assim, agricultores familiares, uma agricultura pequena, médio porte, né? Porque os nossos equipamentos, o nosso maior equipamento, né, o irrigate, ele tem 120 metros de mangueira e ele tem capacidade para irrigar uma área de até 12 hectares. Então, é um pouquinho menor. Como é que funciona para esses menores agricultores? Também é necessário fazer?
Olha, sim, eu vou falar o seguinte. Se tratando de produtor rural e se tratando de imposto de renda, hoje quem que está obrigado a entregar o livro caixa? Quem está obrigado a declarar o imposto de renda? O produtor rural que faturou, que teve como receita o valor de 150 mil reais, certo? Então, por exemplo, se ele vendeu lá na sua granja, sua galinha, o seu porco, né? Se ele vendeu soja, milho, somando toda essa receita, ele teve 150 mil de receita, ele, referente ao ano passado, ele é obrigado a entregar o livro caixa. E como é que é feito esse livro caixa, né? Aí a gente pode considerar o pequeno produtor que entra nessa faixa aí. Então, a partir de 150 mil até até perto, próximo de R$2.799.000, ele entrega o livro caixa normal. Ele é obrigado a entregar o livro caixa digital? Não, nesse momento, não. Mas como que é feito esse imposto de renda desse produtor, pequeno produtor rural? Da mesma forma. Onde que vai diferenciar? Porque o produtor rural pequeno, ele faz a declaração normal, do mesmo jeito que todo mundo faz. A diferença do grande para o pequeno é que o grande, ele entrega esse arquivo consolidado, todas as suas informações de um arquivo que se chama TXT, que é gerado por um sistema específico de contabilidade e é mandado para a Receita Federal. Então, nesse arquivo vai estar contando tudo, o número de nota fiscal, a data, a conta corrente do produtor que foi movimentada, que teve essa movimentação de receita e despesa. Então, ele vai ser mencionado tudo nesse arquivo TXT. Ao passo que o contador pequeno, vamos falar assim, esses menores, ele não tem essa informação ainda, ele não é obrigado a prestar essa informação ainda do livro caixa digital, mas ele é obrigado a declarar o seu imposto de renda de uma maneira mais simples, mas que seja entregue através do livro caixa. Até porque é preciso você, se tiver prejuízo, é preciso você fazer essa declaração do modelo completo para acumular esse prejuízo para você poder compensar nos anos subsequentes, que você vier a ter um resultado positivo. Então, os produtores pequenos, eles também têm que ser organizados, não é pelo tamanho, a organização ela não se dá pelo tamanho da sua propriedade, e sim pelas ações que você possa desenvolver dentro da propriedade, mesmo na parte fiscal.
Poderia comentar um pouquinho sobre o livro caixa digital, qual que é a diferença?
Sim, o que eu deixar mais claro de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem é o seguinte. Hoje, existe a obrigatoriedade da entrega do livro caixa digital. O que é o livro caixa digital? Como eu tinha falado anteriormente, é a obrigação do produtor rural entregar quem faturou superior a R$4.800.000. Então, no ano passado, referente ao ano calendário 2021, o produtor, somando todas as suas receitas, ele superou aos R$4.800.000, ele é obrigado a entregar o livro caixa digital do produtor rural. Como que é esse livro caixa digital? Na verdade, ao contrário do, eu vou falar mais tarde, logo em seguida, do outro livro, da diferença, o livro caixa digital, a gente gera no sistema próprio de contabilidade, tem muitos sistemas aí também próprio, né, para gerar esse livro caixa, programas que gerencia a toda a fazenda, a contabilidade financeira, né? E ele dali, ele faz o confronto. Quando você lança todas as suas despesas lá e lança todas as suas receitas, né? Ele gera um arquivo e esse arquivo se chama, ele é resumido no arquivo com extensão TXT e ele é importado, tá entendendo? Ele é transmitido pelo certificado digital do produtor através do ECAC lá no portal da Receita Federal. Então, veja bem, qual que é a diferença? Então, vamos dizer que nesse livro caixa digital, eu estou falando que no mês de janeiro, o produtor rural teve despesa no valor de R$250.000. Consolidou, somou a despesa no valor de R$250.000, um exemplo hipotético. Mas aí, a Receita, ela tem que saber, e ela quer saber, e de que se trata essas receitas, esses 250 mil em janeiro? Ah, trata de óleo diesel, trata de folha de pagamento, foi investimento. Ao contrário do livro caixa digital, quando você tem esse mesmo valor e você não é obrigado a entregar ainda o livro caixa digital, você tem esses mesmos valores, 250 mil em janeiro, por exemplo, como despesas, a Receita ela não quer saber ainda quais são aquelas despesas, assim como aquelas receitas inseridas naquele livro caixa. Você entendeu? Agora, nós estamos partindo para quê? Para uma redução desse valor que hoje, por exemplo, está 4 milhões de... dessa obrigatoriedade, que hoje está 4 milhões e 800 mil reais, e vamos reduzir a receita, com o tempo vai reduzir até chegar... Quem faturou qualquer valor como atividade rural, como receita, vai ser obrigado a entregar o livro caixa digital. Nós estamos caminhando para isso. A Receita ela vai querer isso daí, entendeu? Então, nós estamos diminuindo os patamares.
Eu só queria, então, saber se você teria alguma dica para dar para o produtor rural que está começando assim a aumentar seus lucros, começando então a aumentar sua renda, no caso. E então, para como começar nessa parte então, da contabilidade?
Olha, é o que eu falo, o produtor rural, independentemente do seu tamanho, que ele seja, do tamanho do negócio que ele desenvolve, que ele venha a desenvolver, ele tem que ter sua contabilidade regular e organizada. Como eu falo, quanto mais organizado, isso significa que menos imposto ele vai pagar, entendeu? Isso eu não estou falando jamais em questão de sonegação, eu estou falando realmente de você aproximar realmente da verdade, da realidade, dos fatos como que eles aconteceram. Então, por exemplo, ele ter uma pessoa por conta disso, de organizar, como eu tenho falado no passado, não adianta, por exemplo, ele comprar uma semente boa de germinação, não adianta ele plantar bem, colher bem, vender bem, ter uma máquina de ponta lá que é controlada pelo satélite, mas se ele não tiver uma contabilidade redonda, se quando ele for preciso falar assim, olha, quanto que eu tenho de crédito, quanto que eu tenho de débito, qual que eu posso fazer esse financiamento agora, eu posso, sabe, aquela pessoa, e só um contador, só essa gerência dele, seja um de pequeno ou grande, só essa pessoa possa dar essas informações, esses relatórios mais precisos para ele. Eu sempre falo que ser organizado, seja ele em qualquer ramo, em qualquer negócio, principalmente do agro, que as pessoas já estão trazendo o agro, e o agro cresceu tanto, né, a pecuária, a agricultura, o agro como um todo, que a gente tem que dar um canal especial para isso. E nós estamos aí com poucos profissionais, é uma deficiência muito grande de profissionais na área da contabilidade, específico para o agro, né? Nós estamos já com muitos anos de experiência na questão da nossa contabilidade, orientando o cliente, ITR também é um fator importantíssimo. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, quando vocês forem fazer qualquer movimentação que isso vem impactar na sua declaração do imposto de renda, você tem que ligar para mim primeiro, para mim saber como é que isso vai se comportar na declaração do imposto de renda. Emanuel, eu estou precisando comprar uma terra. Emanuel, eu estou precisando vender um pedaço de terra. Eu vou vender aquela fazenda e vou comprar outro. O que, que isso vai alterar no meu imposto de renda, no meu ganho de capital? O ganho de capital da atividade rural, ele tem sua particularidade, ele é calculado diferente do ganho de capital normal, podemos falar assim, né? O ITR, muita gente, muitos contadores, muitas pessoas que declaram seu ITR, declaram de uma forma errada, e eu já fiz uma pesquisa, não é só, é muito, por falta de conhecimento. O ITR, por muito tempo, já foi declarado por muita gente como um imposto de R$ 10. Por quê? Porque o imposto autodeclarado, autodeclaratório, que o produtor ou o contador declara ali aquelas informações e ali vão consolidar e gerar informação. Então, eu já peguei vários ITR com área de 1.000 hectares, de 500 hectares, pagando R$ 10, ao passo que aquele imposto deveria ser pago um valor de R$ 50 mil, de 18, dependendo das informações que elas são prestadas. Então, é isso, são essas informações que nós temos que prestar para o cliente, o que é o certo, o que é o justo, como é que está se dando essas informações, o que a Receita está fazendo no seu observatório total para monitorar esses clientes, entendeu? Então, é isso, você está por dentro das novidades para passar essas informações para o cliente, é importante.
Perfeito, bem interessante. Se fosse para te definir em uma palavra contabilidade rural, que palavra seria?
Olha, paixão. Eu acho, a minha definição seria paixão. Porque eu sou apaixonado, eu acho que quando a gente é apaixonado por algo, a gente faz com mais perfeição, a gente faz uma coisa por amor, a gente faz uma coisa com tanta dedicação, não importa acordar cedo, tá certo? Nessa reta final, a gente renuncia aos finais de semana, a gente renuncia muitas coisas à família, a gente renuncia nossa área de lazer, justamente para atender. Eu fico tão feliz quando um trabalho, a gente entrega um trabalho que entrega tempestivamente, um trabalho bem, bem, bem redondo, uma contabilidade bem transparente, que não temos medo, por exemplo, as pessoas têm ainda naquela situação, e se eu cair na malha fina? E se eu não cair? Olha, não. Você fazendo as coisas corretas, cair na malha fina é um detalhe. O importante é que se você cair na malha fina, nós temos todas as informações aqui geradas e vamos prestar as informações, entendeu? E é justamente isso. A gente trabalha de uma maneira muito transparente, orienta o cliente a trabalhar de uma maneira muito transparente, que não precisa se esconder, tá entendendo? A Receita, ela tem todo e sabe toda a movimentação, não se preocupa, né? Não se preocupa. Se você, por exemplo, faturou, por exemplo, R$1 milhão, o seu patrimônio não pode evoluir patrimonialmente falando, 2 milhões, entendeu? Então tem alguma coisa errada, você está sonegando receita, tá entendendo? Então você está fazendo. É possível você fazer um planejamento tributário dentro do possível, sem essas situações particulares, viu? Eu sou apaixonado pelo agro, eu acho que eu me dedico, eu estudo tudo, todos os dias, eu tenho uma educação continuada, eu tenho várias pós-graduações, em especial. Agora, no final do ano, e sempre estou fazendo outra, a gente aprende muito, agora está a questão da hold, né, da hold familiar, não é a minha área, mas eu vejo muito isso nos treinamentos, onde eu vá, hold familiar, na verdade, é um patrimônio, né, na verdade, você transformar aquela propriedade numa pessoa jurídica para uma forma de blindar seu patrimônio com relação a situação sucessória. Você pensar em uma sucessão e não numa herança para você deixar. Porque se você deixar a herança, vai ficar muito caro, o inventário é muito caro. O estudo tem falado aí que um inventário, o processo do inventário, ele com taxa, com despesa, com advogado, com tudo isso, é capaz dele ficar com 40% desse valor e os outros 60% ficar dividido entre os herdeiros. Então, a hold, ela veio justamente para isso, para transformar essa pessoa física, esse bem dessas pessoas físicas, em pessoa jurídica, mesmo que seja do agro, obviamente, para administrar essa situação, e ali ela fica blindada, tá entendendo? Quando o patriarca falecer, alguma coisa, não vai ter inventário, por quê? Porque tem uma empresa ali dentro, aquela empresa, ela não acaba com a morte do patriarca, do seu diretor, do seu sócio majoritário. São distribuídos, restribuídas as suas cotas, mas fica um planejamento bem, bem legal. Não é minha praia a questão da hold, mas eu posso falar mais um pouco, mais na frente, mas o nosso ramo é contabilidade rural, planejamento tributário, tudo se envolve a contabilidade rural com o agronegócio, nós estamos aí.
Perfeito, então. Foi um prazer te ter aqui para conversar um pouco.
É isso. Você gostaria de deixar alguma mensagem, algum contato?
Sim, eu gostaria de deixar meu contrato. Depois, se vocês puderem editar o meu contato no vídeo, eu passo o telefone aí, né, para vocês. Mas a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem que o Brasil, ele é possível a gente ter uma agricultura, uma pecuária, um agronegócio sustentável, é possível sim. Eu acho que o agronegócio, ele virou a bola da vez, não pelo faturamento, não pelo... Ele virou a bola da vez e ele está de olho, ele está em todos os noticiários, porque o agronegócio, ele tem sua importância dentro do PIB brasileiro. Nós representamos quase 30% do PIB brasileiro, tá certo? Nós geramos muitos empregos, é uma cadeia produtiva. Então, quando a gente vai falar do agronegócio, a gente não está falando só do agro lá dentro, só da lavoura, da pecuária, não. Nós temos que falar o agronegócio, ele tem que ser respeitado como uma cadeia produtiva como um todo, desde a autopeça que é feita, desde do combustível, desde do trator que é feito, desde a manutenção do trator, é uma cadeia produtiva. O agronegócio, nessa pandemia, ele provou que é um setor que ele sustenta, que ele tem, que ele não parou, que ele sustentou todo o Brasil, fez com que olhasse para o agro com mais amor, entendeu? Com um olhar diferente, né? Não tem muita gente aí que fica famando o agronegócio, gostaria de deixar o meu recado para essas pessoas que tem que olhar, sabe, a sua comida que está no seu prato, você tem que olhar pela roupa que você está vestindo, o calçado que você... Isso tudo vem do agronegócio, tá certo? Não adianta você dizer que o agro é ruim, que o agro é aquilo, e você ficar bebendo cerveja que vem do agro, comendo uma carne, um churrasco que vem do agro, sabe? Temos que ter responsabilidade, temos. Isso daí são ações que o tempo vai falar com isso, nós temos que ser responsáveis. Mas a mensagem é essa, eu vivo o agro 24 horas por dia, eu sou apaixonado pelo agro, é por isso que eu faço contabilidade do agro com muita responsabilidade, com muito amor, meus clientes são muito satisfeitos por isso, justamente por isso.
É isso, então. Muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer. A gente também vai estar todas as segundas, às 19h30, no YouTube, no Spotify e os outros canais de áudio.
Eu agradeço imensamente, em nome de vocês, da empresa de vocês, que me convidaram para participar desse bate-papo. A nossa empresa Contagro está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, para outros temas mais na frente sobre contabilidade. É um tema muito vasto, muito, muito vasto. Não dá para falar só em uma hora, sabe, de contabilidade rural, porque abrange muitos, muitos outros setores, né? Eu acho que o agro, como eu falei, ele tem sua importância dentro do Brasil, dentro do PIB, dentro da economia, e a contabilidade também, ela tem sua representação dentro do agro como parceira do produtor rural, tá certo? E nós estamos aí. Muito obrigado, tenham um bom dia, certo? Que Deus abençoe todos vocês.